Bezat Hashem, a gente está no Daf Nun Gimel Amud Alef, na quinta linha do Daf. Amar lei Rebbe Zeira le Abaye. Perguntou o Rebbe Zeira para o Abaye. Shar Niskali, além daqueles pecados que estudamos nos Dafim anteriores, que quando transgredidos, o pecador merece a pena de morte de Skila, além deles, tem uma longa lista que vai ser vista na Mishnah, que vamos ver na conjunção do nosso Daf. Pergunta ao Rebbe Zeira, da onde a gente aprende que todos estes pecados também fazem merecer a Skila? Provavelmente a resposta é de uma Gzera Shavá. Gzera Shavá fala o seguinte, as palavras Mot e Mat aparecem com relação a estes casos. A palavra diz em Mot e Mat, o pecador vai morrer. E a palavra motimata aparece também com relação a oveidoni, a pessoa que transgride a proibição de adivinhação. E com relação a oveidoni, adivinhação, está escrito claramente que a pena de morte é skila. Então, uma vez que a palavra motimata aparece com relação a oveidoni, e aparece também com relação a toda essa lista que a gente vai ver na Mishnah a seguir, a gente conclui que a pena de morte usada é skila. Porém, pergunta ao Zé o seguinte: Charles Kalim do Loktib Uskila de Gamre Veode Idoni. A gente aprende uma Gzera Shavá de Ove Idoni. Bemai Gamre. Quais exatamente que são as palavras que são usadas para fazer esta Gzera Shavá? Esta comparação. Bemotium Tu Gamre. Sabe que a palavra Motiumat que aparece em ambos os casos, elas que nos ensinam essa lei? Ou Bedmehem Dam Bam Gamri. Ou talvez, já que a palavra Dmehem Bam, a alma da pessoa está permitida, ou seja, ele pode ser executado pelo Bedin. A palavra Dmehem Bam aparece nesses casos também. Ou Bedoni, talvez através destas palavras que nós fazemos a comparação. Será que a gente aprende de Mot Yumat ou de Dmehem Bam? Amarlei respondeu a Abayei Bidmehem Dmehem Bam, através das palavras Dmehem Bam que aparecem nos dois casos, que a gente compara as duas leis. Dei Bemotium Tu Gamrei Dmehem Bam Lamali. Porque se você vai me dizer que a gente aprende das palavras Motiumat, então as palavras Dmehem Bam elas estão sobrando. Porque o pastor fala que a pessoa que vai pecar Motiumat ele vai morrer, Dmehem Bam é permitido o Bedin executar ele. Por que é necessário o Pasuk aumentar essas palavras a mais? Obviamente são palavras que elas vêm nos ensinar esta lei que devemos aprender a esquilar de Ovei Doni. Pergunta Agmará, ela mais bem dmehem, dmehem. Gamrei motiumat lamali. E uma vez, então, que você aprende a dizer as chamadas palavras dmehem bam, então o que você vai fazer com as palavras motiumat? O que vamos aprender dessas palavras? O que a Torá quis nos ensinar quando ela dizia as palavras Motiumat? Que detanha, a Torá nos ensina a seguinte lei que é trazida na Braita. Motiumat, a pessoa que assassinou o outro, ele vai morrer. Motiumat, ele era bemitakto vabo. Minain chimate achol amito bemitakto vabo, shatam amito bechol mitashte achol amito. E a Torá especifica uma pena de morte. Porém, mesmo se o Beidin está impedido, por alguma maneira, de executar o pecador da maneira na qual a Torá indicou, mesmo assim, se isso é impossível, então eles podem executar ele de uma outra maneira, como uma pessoa que subiu num lugar alto e não tem como tirar ele de lá, a não ser que a gente vai jogar ele flechas. Estamos no mar, aprendemos então as palavras do Pasuk, Motiumat, Hamakebi, Komakom, as palavras Motiumat nos ensinam que ele vai morrer de qualquer maneira. Se é impossível cumprir a maneira na qual a Torá nos indica, a gente vai poder também executar ele de outras maneiras. Isso que a gente aprende nas palavras Motiumat. Amale Rav Acha Medifra Ravina. Perguntou agora o Rav Acha Medifra para o Ravina. O Rav Zeira tinha perguntado para o Abaye, será que a gente aprende a Gzera Shavá das palavras Motiumat? Isso nos mostra que ele tinha uma certa dificuldade com isso. Que a gente aprende a Gzera Shavá das palavras Motiumat. Veio Motiumat Gamri Maika Kashalei. Qual que é o problema da gente falar que de fato a gente sim aprende a Gzera Shavá, a comparação das palavras Motiumat? Qual que é o problema? E Leima, talvez, o problema é o seguinte: Eshet Ish Kakashali Lemeiti Ulemigmar Mot Yumat Meovedoni. Mas era uma mesquila, foi uma mesquila. Poderia dizer com relação a uma pessoa que pecou com uma mulher que é casada. Naquele caso está escrito que a pena de morte é Mot Yumat. Explicamos no daf anterior que a pena de morte usada é Helik. Porém, já que as palavras usadas lá são mot yumat, devemos também aprender, assim como no Ovi Doni, mot yumat quer dizer esquilá, assim também no caso da pessoa que pegou com a mulher do outro. Porque então a gente diz que ele, os pecadores, no caso, vão ser punidos através de Hanek. Se essa é a dificuldade do Reb Zeira, me dê a mara chamanar, o sabe esquilá, me chale na sua lado esquilá. Então a resposta é clara. Porque o fato que a Torá diz que se a mulher não é casada, ela é somente noiva, a gente é mais severo e a gente pune ela através de esquilá, isso nos indica automaticamente que se ela é casada, a punição não é esquilá, e sim outra. Daqui concluímos que a punição é Henek. Então isso não é nenhuma pergunta. Qual que é a dificuldade, então, de Reb Zeira? A dificuldade é com relação à pessoa que peca e agrede os seus pais. Lá também aparecem as palavras mot yumat, e não é especificado exatamente qual a pena de morte. Nós dissemos acima que a pena de morte usada naquele caso é Henek. Sendo assim, a gente deveria aprender, assim como com relação a Oveidoni, a palavra mot yumat que é tesquilá, assim também no caso da pessoa que bate nos pais. Essa é a dificuldade do Reb Zeira. Fala Gmará, Ade Gamre Meu Veidoni, Limeu Gome Shetish, De Tarashai, Limushai Lachmir, Olha, Olha, Quer, Olha. Também isso não é uma pergunta, porque uma vez que temos Eshetish, a pessoa que pegou com a mulher do outro, lá consta Mot Yumat, e a punição é de Henek, e temos também Oveidoni, que consta Mot Yumat, e a punição é de Esquilá, já que temos duas fontes da onde aprender, e a Henek ele é menos severo do que a Esquilá, a gente automaticamente vai para o menos severo. Porque uma vez que a Torá fala Mot Yumat, a gente não sabe, deve ser que a gente tem que ir para o menos severo possível. Então, qual que era a dificuldade do Reb Zeira se a gente aprendesse a Gzera Shavá das palavras Mot Yumat, que aparecem com Ovi Doni? Amarlei respondeu então o outro, Charles Kalim Gufai, o Kakashalei. A dificuldade é a seguinte: vamos ver na Mishnah a seguir uma lista de pecados que a punição é esquilá. Todos estes também não está escrito na Torá que eles são pecados, eles são punidos de esquilá, está escrito Mot Yumat. E a gente aprende de Oveidoni. Deibe Mot Yumat Gamri, de Gamri no Oveidoni, de Gamri no Oveidoni. Por que a gente aprende do Oveidoni, que também lá aparece a palavra Mot Yumat, que lá a punição é esquilá? Talvez deveríamos aprender da Eshetish, da pessoa que pecou com a mulher do outro, que também lá aparecem as palavras Mot Yumat, e a punição é de Henek. Então, como a gente sabe que toda esta lista, a punição é de esquilá e não de Henek, sobre isso veio a Bai e respondeu que não aprendemos das palavras Mot Yumat, e sim aprendemos das palavras Mehembam, que aparecem nesses casos e aparecem no caso do Oveidoni, da pessoa que faz a adivinhação. Então, todos esses casos, diz a Mishnah, que agora vamos ler, que a punição é de esquilá. Ele é Maniskelim, fala então a Mishnah, esta é a lista dos pecados, que a punição é de esquilá. Rabá Alaem, a pessoa que tem uma relação com sua mãe. Ve'al Eshet Av, ou a pessoa que tem relação com a esposa do seu pai, de um outro casamento. Ve'alakala, ou a pessoa que tem relação com sua nora. Ve'alazachur, ou um homem que tem uma relação com um outro masculino. Ve'al habema, ou uma pessoa que tem relação com um animal. Ve'isha me'vet habema, ou uma mulher que tem relação com um animal macho. Ve'amegadef, ou a pessoa que amaldiçoa a Deus. Ve'alveda v'lat k'rabim, a pessoa que comete a idolatria. Venotem Mizarol Amorech, ou a pessoa que sacrifica o seu filho para um Deus adorado. O Bar Ov Veidoni, ou a pessoa que faz as adivinhações. Vam Khalil Shabbat, a pessoa que transgride o Shabbat. גם כלל אביו ואימו, הוא הפסוק כי המורדסוע עושה אוספייס, והבא הנערה המאורסה, הוא הפסוק כי ויולנטה הייתה רמסו קום וממינינה כי סתיו הנויבה, והמסית ומדיח הוא הפסוק כי הסיתה אודוס הקומטרי נדולטריה, והמחשף הפסוק כי פייס ואיצ'יסוס, ובן סולל ומורה, או ומפיליו כי אינו הספטה עושה אוספייס, e alguns outros comportamentos errados que a gente vai ver no próximo Perek Bezat Hashem, são esses os pecados que são punidos de Esquilá. Rabá Alaem, a pessoa que tem relação com sua mãe, Hayav Alea Mishum Er Mishum Eshetav, diz a primeira opinião que se isso foi feito sem querer, por exemplo, que ele achava que era uma outra mulher, então ele tem que trazer um corban, um sacrifício para perdoar o pecado. Ele vai ter que trazer dois sacrifícios. Um, por ter uma relação com sua mãe. E o segundo sacrifício, por ter uma relação com a esposa do seu pai. Porque são duas proibições que recaem sobre a mesma mulher. Rebiúdo Omer Enochayav era Mishumayem Bilvat. Rebiúdo discute e diz que não, ele vai ter que trazer somente um sacrifício. Por ter uma relação com sua mãe. E não vai ter que trazer um sacrifício adicional por ter tido uma relação com a esposa do seu pai. O motivo desta opinião a gente vai ver Bezat Hashem na Gemara. Rabal Eshet Av, a pessoa que tem relação com a esposa do seu pai de um outro casamento, Chayav Mishum Eshet Av Mishum Eshet Ish. A primeira opinião diz que ele, se ele fez isso sem querer, ele vai ter que trazer dois sacrifícios. Um, por ter tido uma relação com a esposa do seu pai. E a segunda proibição que ele transgrediu foi de ter tido uma relação com uma mulher casada. Ben b'chaye aviv, ben nachar mitat aviv. Ben minayrusim, ben minayrusim. Agora, a proibição de ter tido uma relação com uma mulher casada, ela só é válida quando o pai ainda está vivo, que de fato a mulher está casada com ele. Uma vez que o pai faleceu, resta, então, somente a outra proibição. A proibição de ter uma relação com a esposa do seu pai, mesmo que o pai já faleceu. Essa continuação continua a reger mesmo depois da morte do pai. E essa proibição é válida tanto se o pai casou com essa mulher, tanto se o pai somente noivou com essa mulher. Rabá al-Kalató. E a pessoa que tem uma relação com a sua nora, Hayav Alá Mishum Kalató, o Mishum Adjadish, também, se ele fez isso sem querer, vai ter que trazer dois sacrifícios por duas proibições. A primeira é a proibição de ter uma relação com a nora. E a segunda é a proibição de ter relação com uma mulher casada. Ben Mechayei Bno, Ben Nahar, Mitat Bno, Ben Nayusim, Ben Nayusim. Também aqui, a proibição de ter relação com uma mulher casada, ela se rege somente enquanto o filho ainda está em vida, que ele é uma mulher casada com ele. Uma vez que o filho falece, resta somente a segunda proibição, a proibição de ter relação com a sua nora mesmo depois da morte do filho. E essa proibição rege tanto se o filho casou com ela, tanto se o filho fez somente o noivado. Vimos então que a opinião de Rabiúda na nossa Mishnah é que a pessoa que tem relação com a sua mãe, ele transgride duas proibições. Uma, de ter tido relação com sua mãe. Segunda, de ter tido relação com a esposa do seu pai. Que são duas proibições separadas. Disse então Rebiúda que se isso foi feito sem intenção, se ele se confundiu e achou que era uma outra mulher, ele vai ter que trazer dois sacrifícios. Esta é a versão da nossa Mishnah na opinião de Rebiúda. Tânia, a Gemara vai trazer uma braita com uma outra versão na opinião de Rebiúda. Rebi Yehuda Omer, fala Rebi Yehuda, Imro Aitai Moreu Yale Aviv, Eno Chayav Era Mishuma Em Milvad. Num caso que o seu pai estava proibido de casar com a sua mãe, por exemplo, o pai casou com a mãe, mas era um casamento proibido, neste caso, de fato, se o filho tem relação com a mãe, diz Rebi Yehuda que ele tem somente um pecado e vai trazer somente um sacrifício. Porém, num casamento comum, concordo Rebi Yehuda que ele vai ter que trazer dois sacrifícios. Isso é uma versão diferente, porque segundo a nossa Mishnah, O Rebbe Yehuda sustenta que mesmo num casamento comum, a pessoa que tem relação com sua mãe vai ter que trazer somente um sacrifício. Porém, segundo a Braita, somente num casamento proibido. Mai inareuya. O que quer dizer um casamento proibido? Ile machiavei kritot vechemim tot betribidim. Se a proibição que impede o pai de casar com a mãe é uma proibição na gravidade de karet ou de mitat beidim, michal rabanan tzadga fagab dinareuya lo halet vekidushim begavá. É impossível explicar assim, porque todos concordam que um homem e uma mulher que eles são proibidos de casar numa proibição grave, no nível de karet, no nível de mitat beidim, então o casamento entre eles, ele nem é criado, não tem nem como criar a ligação matrimonial entre os dois. É como se fosse um homem que tem relação com uma mulher sem que eles tenham nenhuma ligação, nem foi criada a ligação entre os dois, segundo a Torá. Logo, é óbvio que o filho que vai ter relação com a mãe, ele vai transgredir somente uma proibição, porque esta não é a esposa do pai, mesmo que está em relação com ele, mas ela não está casada, não está ligada com o pai. Então, como é que os hachamim discutem com o Rebbe Yehuda e diz que o filho vai ter que trazer dois sacrifícios? Obviamente temos que explicar. Temos que explicar então que a proibição que impede o pai de casar com a mãe é outra. É uma proibição menos severa, uma proibição chamada de Chiyuvei Lavin, que não tem nenhuma punição. Então, nesse caso, sustentam o hachamim que o enlace entre os dois é criado, eles são considerados um homem e uma mulher, mesmo que isso é proibido pela Torá, uma vez que se trata de uma proibição de menor gravidade. Sendo assim, falam com a caminho que se o filho vai ter uma relação com a mãe, ele vai ter que trazer dois sacrifícios, porque, em primeiro lugar, ele teve uma relação com a mãe, e em segundo lugar, ele teve a relação com a esposa do pai, porque ela sim está ligada com o pai. Já o Rebbe Yehuda, ele sustenta como a opinião de Rebbe Akiva, que diz que mesmo neste nível de gravidade, o enlace nem é criado. E por isso ele diz que ele vai transgredir somente uma proibição, porque essa mulher não é considerada a esposa do pai. Esta é a versão da Braita na opinião de Rebbe Yehuda. Vemos então que, segundo isso, o Rebbe Yehuda sustenta como Rebbe Akiva, que um homem e uma mulher, que eles são proibidos de se casar numa proibição de nível menor, Reuvei Lavin, nesse caso, o enlace nem é criado. Meitiv Rebbe Ushaya, contra isso pergunta o Rebbe Ushaya, Isur Mitzvah ve Isur Kudusha, Choletet ve Lo Mityamemet. A Braita se trata sobre uma mulher que estava casada e o marido falece sem que eles tenham filhos. Nesse caso, diz a Torá que temos a Mitzvah de Bum Chalitza, ou seja, a mulher, a viúva, ela está presa ao irmão do marido que restou em vida. Então, ou que ela vai fazer ibum e casar com ele, ou que ela vai fazer halitzá, e aí ela quebra a ligação entre eles, e ela está liberada de casar com outros homens. Existem certos casos nos quais esta mulher, essa viúva, está impedida de casar com o irmão que restou em vida. Então, eles vão fazer halitzá e eles não vão poder fazer o ibum e se casar. Existem certos casos que eles nem precisam fazer halitzá e ela já está liberada automaticamente. Fala a Braita que se a proibição que impede a viúva e o irmão do marido de se casar é uma proibição de mitzvah ou uma proibição de kudushá, de santidade, nesses dois casos, eles vão fazer halitzá e não vão se casar. Explica a Braita. Isur mitzvah, o que quer dizer isur de mitzvah, proibição de mitzvah? Shniot mitzvah sofri. São os casamentos proibidos pelos nossos sábios. Tem certas proibições de casamentos proibidos que não são proibições da Torá. São proibições pelos nossos sábios. Então, a viúva e o homem que resta em vida não vão poder se casar. Eles vão ter que fazer halitzá e cada um vai poder casar com outra pessoa. Ve'amai karolei isur mitzvah. E por que a Braita chama isso de uma proibição de mitzvah? Porque já que temos a mitzvah de ouvir o que nos instruem os sábios, por isso é chamado de uma proibição de mitzvah. E surco do chá, e uma proibição de santidade, o que quer dizer isso? Almaná le Kohen Gadol, Grusha v'chalatzá le Kohen Ediot. É uma proibição dos Kohanim. A Torá diz que os Kohanim é uma tribo santificada, e elas não podem casar com uma mulher, por exemplo, uma mulher divorciada não pode casar com um Kohen, uma viúva não pode casar com um Kohen Gadol. Isso é chamado de uma proibição de santidade, porque os Kohanim são chamados de uma tribo santa. E diz o Rebi Yehuda que temos que inverter as explicações. E Sur Kudusha se refere às proibições dos nossos sábios, e Sur Mitzvah é a proibição dos Kohanim. Até aqui a Braita. Fala Agmará, Hilufio de Machnifu, Hachalitza, Baia. Vemos que Rebi Yehuda inverte as explicações, mas ele concorda que nesses dois casos, mesmo nas proibições dos Kohanim, mesmo assim, esta mulher, a viúva, vai ter que fazer Chalitza com o irmão do marido falecido para poder casar com outros homens. Vê isso, a cada que muda que Rebi Akiva se vira lei, Mirti Chiovei lá, vende Rebi Akiva, que Chiovei Kritot dame. Vê Chiovei Kritot lá, vende Chalitza e bum nino. Explicação é a seguinte: se a gente disse que Rebi Yehuda sustenta como Rebi Akiva, o Rebi Akiva, como vimos anteriormente, ele sustenta que mesmo nas proibições de menor gravidade, mesmo em Reuven Lavin, o enlace nem é criado. E assim também com relação às leis de Chalitza, sustenta o Rebi Akiva que se a proibição entre a viúva e o marido que resta, e o irmão que resta em vida é uma proibição de menor gravidade, também neste caso, a lei é que já que um laço nem pode ser criado, então eles nem precisam fazer Chalitza. Eles estão liberados automaticamente. Mais uma vez. Segundo Chachamim, temos dois tipos de proibições. As proibições menos severas. Nestes casos, já que o enlace pode ser criado entre os dois, mesmo que é um enlace proibido. Então, no caso de Chalitza, no caso da viúva, ele e ela vão ter que fazer o processo de Chalitza para quebrar a ligação entre os dois. Eles não podem se casar, mas eles não estão automaticamente libertados, eles precisam fazer a Chalitza para se libertar. Já com relação a Chiuvei Kritot, de maior gravidade, nesse caso, eles estão automaticamente libertados. Já o Rebi Akiva sustenta que também nas proibições de menor gravidade, a ligação no casamento nem pode ser criada, e assim também no caso de Chalitza, da viúva, eles nem precisam fazer o processo de Chalitza, e a mulher está automaticamente libertada de casar com quem ela quiser. Sendo assim, como é que o Rebi Yehuda diz na Braita que também num caso de Surei Lavi, nas proibições dos Kohanim, a mulher viúva e o irmão do marido vão ter que fazer Chalitza? Segundo o que você disse, ele sustenta como Rebi Akiva. E nesse caso, eles não precisariam fazer Chalitza e a mulher deveria estar automaticamente libertada. Responde a Gemara imediatamente: Lidvarav et anakama kamar velei loisfira lei. O Rebi Yehuda falou esse ensinamento segundo a opinião de Tanakama, que a explicação de Isur do Shah Isur Mitzvah é diferente, mas a própria opinião do Rebi Yehuda é, como disse o Rebi Akiva, que nestes casos também a mulher nem precisa fazer Chalitza. Então, resumindo, temos a versão da nossa Mishnah na opinião de Rebi Yehuda e temos a versão da Braita na opinião de Rebi Yehuda. A versão da Braita, que agora vimos na opinião de Rebi Yehuda, é que somente se o casamento da mãe e do pai é um casamento proibido, somente neste caso é que se o filho tem uma relação com a mãe, falou Rebi Yehuda que ele vai trazer somente um sacrifício. Já se o casamento era permitido e o filho tem uma relação com a mãe, ele vai ter que trazer dois sacrifícios. Um pela proibição de ter relação com a mãe e um pela proibição de ter relação com a esposa do pai. Já a versão da nossa Mishnah, na opinião de Rebi Yehuda, é diferente. A opinião da nossa Mishnah diz que Rebi Yehuda fala que em qualquer caso, mesmo se o pai e a mãe estavam permitidos de se casar. Se vem o filho e sem querer ter relação com a mãe, ele vai ter que trazer somente um sacrifício, por ter relação com a sua mãe, mas não por ter relação com a esposa do seu pai. Kiata Rabbi Yitzchak Tanei Kedetnan. E o Rabbi Yitzchak, quando ele veio para a Babilônia, ele também disse que a explicação da Rebiúda é como foi dito na nossa Mishnah. Rebiúda Merenu Heavara Mishumem Bilvat. E agora a questão é, Vetama, mas qual é que é a explicação disso? Temos a proibição de ter relação com a mãe, temos também a proibição de ter relação com a esposa do pai, de um outro casamento. A questão é, por que quando um filho tem relação com a mãe, que também é a esposa do pai, ele não vai ter que trazer dois sacrifícios? Por que não? E é isso que a Gemara agora vai tentar decifrar. Amar Abayei, vem o Abayei e traz a primeira explicação de Amar Kra e Mecha Hi. O Pasuk diz, não tenha relação com a sua mãe. E Mecha Hi, e ele aumenta duas palavras, ela é sua mãe. Por que essas, por que essas palavras a mais vêm nos ensinar? Mishum imot, amchaivom, etamchaivom, mishum eshet av. Isso vem nos ensinar que a pessoa que tem relação com esta mulher, com a mãe, só vai ser punido por ter relação com a mãe e não por outras proibições. Isso que essas palavras a mais vêm nos ensinar. Ela me atá, pergunta a Gmará, ervat estavicha lote elegale, ervat avicha u. No passuco seguinte, está escrito que você não vai ter relação com a esposa do seu pai, porque esta é a ervá do seu pai, a intimidade do seu pai. Também aqui aparecem essas palavras a mais. Segundo o que você disse, Mishum eshetav atam chayvo, veatam chayvo mishum imo. Segundo o que você disse, o passuco está dizendo que quando a pessoa tem relação com a esposa do seu pai, ele só vai ser punido pela proibição da esposa do pai e não pela proibição de ter relação com a mãe. Ela é imosha e eshet aviv. Então, segundo o que você está dizendo, uma pessoa que tem relação com a mãe, que também é a esposa do pai, kayacha umimaet la, kayacha umimaet la. Então, um pasuk diz que a pessoa que tem relação com a mãe não vai ser punido pela proibição de ter relação com a esposa do pai. O outro pasuk diz que a pessoa que tem relação com a esposa do pai não vai ser punido por ter relação com a mãe. Olha só em que absurdo chegamos. Uma pessoa que tem relação com sua mãe, que não é esposa do pai, como por exemplo, se o pai teve uma relação com ela sem legalizar e oficializar o casamento. Então, se a pessoa tem relação com a mãe, que não é esposa do pai, ele vai ser punido. Se ele vai ter relação com a esposa do pai, que não é sua mãe, de um outro casamento, ele também vai ser punido. E Moshe e Eshet Aviv, Lomechayev, claro. Mas quando as duas coisas se juntam, e ele tem relação com a mulher que também é sua mãe, e também é a esposa do pai, justamente nesse caso, ele não vai ser punido por nada. Porque segundo como você explica os psukim, o pasuk diz que ele não vai ser punido pelo outro, e no outro pasuk diz que ele não vai ser punido pelo um, então, nesse caso, não vai ser punido por nada. Vetu, e mais uma pergunta contra essa explicação, Rabbananami aktiv imechahi. Também segundo a primeira opinião da nossa Mishnah, temos estas palavras a mais, imechahi. Ela uma alegre. Obviamente, a primeira explicação vai explicar que dessas palavras aprendemos um outro ensinamento. Como disse o Rabbi Shabri David, que a gente vai ver no próximo daf. Então, segundo o Rabbi Yuda, a gente vai dizer que essas palavras, imchahi, são usadas para o ensinamento de Rabbi Sheisha. Então, volta à questão. Da onde aprende o Rabbi Yuda que uma pessoa que tem relação com a sua mãe, que também é a esposa do seu pai, vai trazer somente um sacrifício? Ela, amaravacha breidravika, explica então, amaravacha breidravika, amarkra, fala o pasuk, ervata, lotegale ervata, você não vai revelar a ervá dela, a intimidade dela. No singular, mishum ervá achat atam chayivó, veyatam chayivó, mishum shtei ervot. Ervata, no singular, nos ensina que a pessoa vai ser punida por um pecado e não por dois pecados. Daqui a aprender a viúda, que a pessoa que tem relação com sua mãe vai trazer somente um sacrifício. Logo pergunta a Gmará, ela me atá, ervat kalachá, lote galé, eshet minchá, hi, lote galé, ervatá. Também no passuk que diz, com relação à proibição de ter uma relação com a nora, também lá aparece a palavra ervatá, no singular. Achenami mishum ervá, achatatam chayvó, viatam chayvó, mishum shte ervot. Também nesse caso, o Jesus vai me dizer que a pessoa que tem relação com essa mulher não tem como transgredir duas proibições juntas? E a gente vê claramente na nossa Mishnah, Rabal Karato, Rabal Mishum Karato, Mishum Eshet Ish, Ben Mechaimó, Ben Mechaimó, Tatmino, Velo Pali Leviuda. A gente viu na nossa Mishnah que a pessoa que tem relação com sua nora transgride duas proibições e tem que trazer dois sacrifícios. E o Leviuda não discutiu com relação a isso. Ou seja, o Leviuda não aprende da palavra Ervatá. Porque se fosse assim, ele deveria aplicar essa regra também com relação a Nor. Ela, Kevan dechad gufau, afagav de trei surinino, ktiv ervatá, hanami, Kevan dechad gufau, afagav de trei surinino, ktiv ervatá. A explicação é que já que se trata de uma só mulher, então a gente fala ervatá, a intimidade dela no singular, mesmo que pode ser que temos várias proibições sobre a mesma pessoa. Já que se trata de uma só pessoa, é dito no singular. Então não é essa a base da opinião de Rabiúda. Ela amarava, vem então orava e esclarece. Sabe de onde aprende Rabiúda que uma pessoa que transgride uma proibição e tem uma relação com sua mãe, que é a esposa do seu pai, ele não vai ter que trazer dois sacrifícios e sim somente um? Kassavar Rabiúda ervata avicha, zu eshet avicha. A explicação é como vimos acima nas palavras de Abaye. O Abaye disse que temos dois psukim. O primeiro pasuk diz, com relação ao pecado de ter relação com a esposa do pai, ervat avicha lo ervat avicha ervat imecha lo tegale. A ervá, a intimidade do seu pai e da sua mãe, não revele. Explica o Rava que quando a gente diz a intimidade do pai, não quer dizer a proibição de ter relação com o próprio pai, e sim de ter relação com a esposa do pai. Ou seja, todo este pasuk está se tratando da proibição de ter relação com a esposa do pai. O Michael Rava diz a Shavá, e ele aprende isso de uma outra dizer a Shavá. O Mashma, então uma vez que a gente diz, não revele a intimidade do seu pai, e a intenção é para a esposa do seu pai, Ben Eshet Aviv Sheyimo, Ben Eshet Aviv Sheyinaimo, a esposa do pai, existem, às vezes a esposa do pai é a mãe dele, às vezes a esposa do pai não é a mãe dele. Nos dois casos, diz a Torá, não tenha relação com a esposa do seu pai, sendo ou não a sua mãe. Imoshinajet Aviv Minai. Então a gente aprende que é proibido ter uma relação também com a mãe que não é a esposa do pai, como num caso que o pai teve relação com ela sem oficializar. Então a gente sabe que o filho também não pode ter relação com a mãe dele também neste caso. Talmud Lomar, Ervatimecha Lotegale. Essa é a continuação do pasuk que diz Ervatimecha. Então, o pasuk está tratando sobre a esposa do pai, que é a mãe dele, a esposa do pai, que não é a mãe dele, ou uma mulher que o pai teve relação, e é a mãe dele, mas não é a esposa do pai. Sobre isso está se tratando o pasuk. Sobre isso, então, vem as palavras no fim do pasuk que dizem, e mechari, as palavras estão sobrando. Que as palavras vêm nos ensinar? Mishuimota, mechaivom, mechaivom, mishuimashatavif. O que quer dizer Imechahi, a sua mãe? Isso veio dizer que caso as duas proibições se juntam numa só mulher e o filho tem relação com a mãe, que também é a esposa do pai, ele vai ter que trazer um sacrifício somente por uma das proibições, a proibição de ter relação com a mãe, e não vai trazer um sacrifício pela proibição de ter relação com o pai. Porque já que este pasuk está se tratando sobre uma mulher que é a esposa do pai e também é a mãe, o pasuk está se tratando sobre as duas proibições juntas. Sobre isso, vem as palavras no fim do pasuk que dizem que caso elas se juntam numa só mulher em um só ato, vai ser trazido somente um sacrifício. Já o próximo pasuk, que diz, Vata Vihau, não trata sobre a proibição de ter relação com a mãe. O pasuk diz, Ervat Eshta Viharot Igale, a proibição de ter relação com a esposa do pai. E a gente não está tratando sobre a proibição de ter relação com a esposa do pai quando ela também é a mãe. Ou com a proibição de ter relação com a mãe quando ela é a esposa do pai. Por isso, está respondida a questão da Gemara em si, acima. A Gemara tinha perguntado por que, com relação ao primeiro pasuk, a gente diz que as palavras Imchahi vêm dizer que ele vai ser punido somente para a proibição de ter relação com a mãe. E o segundo passo que diz, Ervatavihai, não vem excluir a proibição de ter relação com a mãe. A resposta é, porque já que esse primeiro passo se trata sobre a relação com a mãe, por isso vem o passo que diz, caso as duas proibições se juntem, então ele vai ser punido somente por uma. Já no segundo passo, o passo não está tratando sobre isso. Tana que vai ter ideia, agora vai trazer agora uma braita, que vai confirmar que essa é a maneira correta de aprender os psukim. E de fato, das palavras imechahi, do primeiro pasuk, a gente aprende que se uma pessoa tem relação com a mãe, que também é a esposa do pai, ele vai ser, tem que trazer um sacrifício somente pela proibição de ter uma relação com a mãe. E a gente não diz isso com relação às palavras do segundo pasuk. Tanya que vai ter lá, diz então a braita, ish, o pasuk se trata da pessoa que vai e tem relação com a esposa do pai, ish, está escrito uma pessoa, ish, para aklekatá, isso exclui uma pessoa que é menor de idade. Asher ishkav et eshet aviv, que vai ter uma relação com a esposa do seu pai, mashma ben eshet aviv, shei imo, ben eshet aviv, shelo imo. O pasuk está tratando a princípio da esposa do pai, tanto se a esposa do pai é ou não a sua mãe. E também o pasuk nos ensina que se a pessoa tem relação com sua mãe, quando esta não é a esposa do pai, tamudlomar ervat aviv gila mufne, aparece as palavras ervat aviv na conjunção do pasuk, e estas palavras são palavras que estão restando, elas são dispensáveis no pasuk. Leakish veladun mimeno gzera shavá. A gente aprende dessas palavras uma gzerah shavá, uma comparação com outras leis, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Continua o pasuk, mot yumtu beskilá. A pessoa que transgride essa proibição vai morrer, mot yumtu. A explicação é, vai morrer através da pena de morte de esquilá. Até o meio beskilá, olhando mikol, mitot amorot batorá. Será que realmente esta é a pena de morte usada? Será que a gente não deve efetuar uma outra pena de morte? A resposta é Nemar kan dmehem bam, Nemar beov idunid dmehem bam. Já que as palavras dmehem bam aparecem nesse caso, aparecem também com relação a ov iduni, como vimos no começo do nosso daf. Male alan beskila, afkan beskila. Assim como com relação a ov iduni, a pena de morte é skila, assim também no nosso caso. One shamano azaminai. Tudo bem. A Torá indicou que a pessoa que transgrediu, vai ser punida através de skila. Mas a Torá nunca diz que a pessoa vai ser punida antes da Torá advertir e nos dizer claramente que existe uma proibição de fazer isso. De onde a Torá diz que é proibido fazer isso? Então, no mar, sobre isso, fala um outro pasuk, Ervat avicha lo tegale. Diz o pasuk, Ervat avicha, no começo do primeiro pasuk, Ervat avicha é a intimidade do seu pai, Ervat avicha zoeshet avicha. Essas palavras se referem à esposa do pai, como vimos na explicação de Rava. Ataomer eshet avicha enela ervat avicha mamash. Quem disse que essa é a explicação? Talvez quando o pasuk diz que não podemos ter relação, não podemos revelar ervat avicha, a intimidade do pai, a intenção é ter relação com o próprio pai. A resposta é nemar kan ervat avicha lo tigalev nemar lan ervat avicha gila. As palavras ervat avicha aparecem em dois lugares. Mali Alan, assim como com relação em outro lugar, em Parashat Achrimó, em Parashat Doshim, Beishut, lá se refere à esposa do pai. A Ketuba de Berafkan Beishut, assim também aqui, no nosso Pasuk, Ervat Avicha, se refere à esposa do pai, assim como lá a Ketuba de Ber. O Mashma, retomando o primeiro, o que deixamos em aberto, Ben Eshet Aviv Sheimo, Ben Eshet Aviv Sheinaimo. O Pasuk diz que a gente não pode ter relação com a esposa do pai. Isso se refere a princípio tanto à esposa do pai que é ou não a mãe dele. E Moshe nasce e vive em Minai. Não sabe que a mãe dele, que não é a esposa do pai, como no caso que eles tiveram uma relação não oficializada, que também nesse caso é proibido de ter relação com a mãe. Então, no lugar, sobre isso, fala o Pasuk, Ervat e Mecha. A intimidade de sua mãe, Lotegale, você não vai revelar. Ele, ela vem azará. Tudo bem, então aprendemos que a pessoa também não pode ter relação com a sua mãe, mesmo que ela não é a esposa do pai. Sheasaka tuvi Moshe na Jetaviv. Quem Moshe é Jetaviv? Então a Torá diz que é proibido ter relação com a mãe, que não é a esposa do pai, assim como ter relação com a mãe, que é a esposa do pai. Onesh Minayim. E de onde a gente aprende que também nesse caso a pessoa vai ser punida por isso, assim como uma pessoa que tem relação com a mãe, que é a esposa do pai, ele vai ser apedrejado, assim também no caso que tem relação com a mãe, que não é a esposa do pai. A resposta é Neymar Kan Ervat Avicha Lotigale. Está escrito no nosso caso Ervat Avicha Lotigale. Venemar Alain, e na conjunção está escrito também Ervat Aviv Gila. Mabe Azara Asaka Tuvimo Xenash Taviv Keimo Xenash Taviv. Assim como com relação, na hora de advertir e trazer as proibições, a Torá comparou os dois e disse que a mãe, que não é a esposa do pai, também é proibido de ter essa relação. A gente compara através da Gzashavá, que também com relação à punição, a Beonesh, a Saka Tuvimo Sheinashet Aviv, Keimo Shei Eshet Aviv. Vemos então que também nesse caso ele vai ser punido. Finaliza a Braita, Imechahi, e das palavras Imechahi, a gente aprende, já que todo o pasuk se trata da proibição de ter relação com a esposa do pai, e se trata também da proibição de ter relação com a mãe, já que o pasuk se trata sobre essas leis, das palavras de Mechai aprendemos, Mishum Imata Mechai Vo, Imata Mechai Vo, Mishum Av, que caso essas duas proibições se juntem numa só mulher, e o filho tem relação com a mãe, que também é a esposa do pai, ele vai ser punido somente pela proibição de ter relação com a mãe. Afinal de contas, vamos resumir a Braita. A Braita falou que do pasuk aprendemos a proibição de ter relação com a esposa do pai, sendo ou não a mãe dele. Aprendemos também Ervat Imcha, que não pode ter relação com a mãe, mesmo que ela não é esposa do pai. E das palavras Imchahi, aprendemos, como disse Urava, que caso as duas proibições se juntem em uma só mulher, e a pessoa tem relação com a mãe, vai receber somente uma punição. Está aí a explicação de Rebiuda, na nossa Mishnah, que disse que ele traz somente um sacrifício. E qual que é a opinião de Chachamim? Porque eles discutem com tudo isso, Bezat Hashem, isso a gente vai ver amanhã. Kol Tov.